ouvintes! Estamos no ar com mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. O meu nome é Lígia Helena e eu estou aqui, como sempre, muito bem acompanhada pela astróloga, nossa especialista, Masumi Sugino-Shita. Fala, Masumi!
Olá, astro-amigos!
E claro que ele também está aqui, o editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher, Lucas Castilho. Fala, Lucas.
Ai, Lígia, eu já aviso que hoje estou emocionalmente instável.
Ai, é por causa de sol em escorpião.
Sol em escorpião, lua em escorpião, tá tudo… Ó, menina…
Não, mas a gente, ó, vai conseguir chegar ao fim desse episódio, eu tô sentindo. Toda segunda-feira tem programa novo no ar e para ouvir em primeira mão, você precisa seguir a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast ou onde você preferir ouvir o seu podcast. A gente também tá no YouTube e a gente também tá no Instagram, @bembruxonas. Essa semana a gente volta a olhar para o mapa astral e para o céu e vamos falar sobre Plutão. E aí, Masumi, qual é o papel de Plutão nas nossas vidas?
Morte e renascimento.
Você assim, tá dizendo que eu vou morrer?
Olha, todo mundo vai morrer, né? A gente fala isso. A única certeza, olha, do que eu posso ler no seu mapa é que você vai morrer um dia. Mas assim, Plutão tá ligado às transformações. E,
uhum.
e a transformação tá ligado a se despedir do ego, da identidade que você construiu até então, para uma renovação, né? Para vir algo novo. Por isso que ele é tão temido. A gente tem muito apego, né? À nossa identidade, assim.
Total.
E ela é importante. É com a identidade que a gente navega por esse mundo, né? Tem o nosso emprego, os nossos amigos e tal. Mas a gente não pode ficar apegado a ela. E acho que essa é a grande questão, tipo, até das várias religiões, assim. No budismo fala muito sobre isso, né? De desapego do ego.
Mas é a nossa identidade mais profunda, é isso? Porque você falou, por exemplo, ah, é com a nossa identidade que a gente tem os nossos amigos, a nossa profissão.
Uhum.
E às vezes a gente substitui uma coisa pela outra, né? A gente fala assim, ah, eu sou a Lígia, jornalista.
É.
Eu não sou jornalista, eu sou uma coisa mais profunda.
Exato, exatamente.
Plutão fala disso.
Plutão, ele traz o melhor de você à tona.
Assim
o
é mais gostoso.
Também?
Ai, meu Deus.
Através do pior, não. Não, mas é verdade, ele traz o melhor de você à tona. Então, cada vez que você, por exemplo, está associado a uma identidade, eu sou jornalista, você vai passar por um... Não é necessariamente assim, mas você passa por algumas experiências para você entender que você não é só isso, você é mais.
Dá para dizer, Masumi, que a função de Plutão é libertar a gente?
Sim.
Mergulhando a gente em águas profundas, como as águas profundas de escorpião.
Sim, meio lamenta. Meio tipo aquela água suja, sabe?
Não
é nem uma água profunda tipo peixes.
Sim.
Água de escorpião é meio lodo, sabe?
Então, eu fiz aquela lição de casa de dar uma olhada na mitologia.
Uhum.
E Plutão é o equivalente romano a Hades na mitologia grega, que é o quê?
Tá.
O deus do submundo.
Da morte? É da morte ou só do submundo?
Então, não é da morte, assim, do tipo, você vai morrer. Mas é assim, depois que você morre, Hades é o deus ali daquele mundo. Depois que você morreu, Hades cuida ali do subterrâneo.
Uhum.
E Hades, Plutão, é quem julga ali quem vai pra onde, entendeu?
Ah, é?
É, então morreu, você vai ali pro Tártaro.
Eita.
Você vai pra não sei o que lá. É.
Eu conheço o Hades só do desenho do Hércules.
É, mas quem assistia Cavaleiro do Zodíaco deve ter essa referência também.
Verdade.
E ele tinha um superpoder, que daí você me diga se tem a ver com o Plutão da astrologia. Que ele tem um capacete que deixa ele invisível. Quando ele quer andar no mundo terreno, ele fica invisível.
É.
Uhum.
Bom, Plutão, ele tá ligado ao escorpião, né? Que nem o Lucas disse. E tudo ligado ao escorpião é meio que do mundo oculto, né?
Misterioso.
É, a gente não consegue controlar quando Plutão chega. Assim, se no seu mapa Plutão estiver retrógrado, aí é que o negócio é fora do controle mesmo, assim, sabe? Eu tenho, gente, tá? Muitas pessoas têm. Você não consegue prever quando vem essas mudanças, né? Ele chega mesmo quietinho.
Invisível.
Invisível e passa a perna em você, sabe? É isso que eu queria dizer. E Plutão... Escorpião tá ligado a Plutão e Marte, né? Então, são dois planetas muito potentes, assim, que chegam com força total pra trazer uma mudança em sua vida.
E Plutão vai tirar você da inocência, meu bem.
Você
nem vai ver quando ele chegar.
É verdade. Plutão também tem a ver, falando de inocência, com sexo, né?
Olha.
Eu tava vendo num fórum de astrologia, assim, tava rolando uma discussão. Ai, qual casa astrológica tá ligado ao sexo? A gente, tipo. Sexo tem tantas dimensões, sabe? Mas Plutão é uma delas, que é a transformação através desse contato com o outro, da entrega.
E você acha que ele regenera a gente, mas de um jeito que quebra a gente?
É.
É?
É. Pronto.
É isso. Acabou.
É isso.
Falando em mistério, também na astronomia Plutão é muito misterioso, porque é o último planeta Sim. do sistema solar, né? Na verdade, hoje em dia, nem é considerado um planeta, é um planeta anão.
Uhum.
Mas isso é controverso, porque estão revendo aí, pode ser que ele seja de novo um planeta, enfim.
Coitado.
É,
Plutão tadinho. Já foi planeta.
Ele é mó pequenininho, viu?
Ele tá muito distante, mas tem… Neste momento em que falamos, tem uma sonda da NASA que tá explorando ali Plutão e essa região, descobrindo coisas novas.
Nossa, que legal.
É interessante, né? Que também é um planeta misterioso para a astronomia. Muito bom. A gente vai falar signo a signo e casa a casa, assim? Dar um panorama do que é Plutão?
Então, é porque Plutão, ele fica muitos anos em cada planeta. Então,
é geracional,
ele é geracional. Né? É, ele representa o inconsciente coletivo das gerações, de cada geração. Então, eu acho que as gerações que escutam a gente, provavelmente elas têm Plutão em…
Libra,
escorpião. Sagitário e provavelmente…
É, se muito criança. Assim,
é, se for muito criança.
O meu é em Libra.
É, o meu também é em Libra. Mas o meu é em Libra porque ele tava escorpião e voltou. Então, ele é retrógrado.
Uhum. Mas ele pode estar em Libra em todas as casas ou não?
Em todas as casas. Eu acho que até é mais interessante, talvez, a gente falar por casa. É justamente por causa desse negócio que o Lucas falou. É
maravilha.
Geracional.
Mas
muito
a gente
legal.
Pode falar dessas três gerações, que eu acho que dá pra gente entender um pouco. Ou das
sim.
casas da…
É, se quiser, eu posso falar um pouco disso, sim. É, ó, só dando um overview, assim. Então, o Plutão em Libra é a geração que veio… Plutão faz o seguinte, ele olha para tudo, cru, nu, enxerga o que tem de bom, enxerga o que tem de ruim e faz uma limpeza, tá? É uma coisa que a gente não escolhe, é uma coisa que acontece com uma galera. Então, Plutão em Libra fez com que a gente olhasse para as relações de uma outra forma, né? Então, como se relacionar de verdade, de humano para humano, né? Como a gente pode fazer acordos uns com os outros que sejam justos, né? Então…
Plutão
pessoa...
em Libra só deixou. É de 1971 a 1984.
Anota aí, gata.
Essa geração aí.
Tá, então a gente veio realmente para viver as relações de uma maneira mais saudável. E isso acontece através de diversos momentos que não são tão fáceis, né? Porque Plutão coloca a gente em situações...
Complicadas.
É
uma época que rolaram muitos divórcios.
Exato.
É uma luta mais intensificada por casamentos igualitários. É isso, né?
É, sim.
Nossa, total. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é, né? Nos anos 70 que teve essa coisa do divórcio
libertação
se tornar
sexual,
uma coisa
a liberação
mais...
sexual.
É, então. Da Uau. Gente se relacionar de verdade, sabe? Então, na hora… É isso que eu quero dizer. Plutão… Não é uma coisa ruim, é que a gente tem medo por causa das mudanças que ele traz. Porque na hora em que você tá fazendo a limpeza, parece que tá tudo zoneado, assim, que tá tudo acabando, que você tá morrendo, entendeu?
Uhum.
Mas depois você vê como aquilo foi benéfico. Então, a gente fala muito de empoderamento, né? Da mulher, também de reconhecer que os homens podem sentir emoções, sabe? Coisas assim. Aí, Plutão e Escorpião...
É de que ano
que é
ano?
A minha geração, que é de 84 a 95.
Ele traz... É meio parecido com essa coisa de Plutão em Libra, tá? Porque Plutão e Escorpião é a transformação no signo da transformação. Então, existe uma continuidade dessa questão de você viver a entrega. Então, essa geração mais nova, eles falam... Eu não lembro o nome disso, mas eles falam que, tipo... Sabe? Ah, eu sou o tipo de pessoa que só namora... Quando eu gosto, sei lá, tem um tipo de
eu não vou
tribo
saber.
Assim. Mas você entendeu o que eu quis dizer?
Entendi.
Tem umas tribos assim agora que não são muito... A gente da geração de Plutão em Libra era mais... vamos ficar com todo mundo. Agora é não, assim, ai não, mas precisa ter sentimento e tal. Eles estão vivendo essa coisa da entrega mesmo.
E sabe? É uma geração que muitas as outras gerações consideram problemática.
É
escorpião, né, gente? cara, que é fundo. A gente fala, vocês escutem o programa da semana retrasada sobre Escorpião, que vocês vão entender um pouco.
É, então, eles querem, tipo, a verdade, né?
Querem, por isso que a gente fala tanto de propósito. É uma geração que agora tá chegando nos 30. Não, já passou também dos 30.
95 tá com 29?
É. Não, eu tenho 29, sou de 90.
Não, gente, a gente não sabe fazer conta. A gente precisa entender isso.
Mas são basicamente os millennials, gente. Os millennials são uma geração complicada que busca propósito, que quer fazer as coisas porque quer fazer. É, eles querem desafiar o poder.
Sim.
É, eles, enfim.
É, mas é exatamente isso. E...
Isso desafiar o poder em todos os sentidos, sim, seja no sentido sexual da coisa, criando novas nomenclaturas, seja no sentido organizacional, seja no sentido de quebrar as estruturas que são vigentes.
Sim, e aí essa quebra de estruturas vigentes, isso continua com Plutão em Sagitário.
Sagitário é de 95 a 2009.
Exato.
Ótimo. Então, é essa galera que hoje em dia tá aí nos seus 20 e poucos anos.
Um pouco antes, até. Elas são crianças que aprendem sozinhas. TikTok. Elas querem viver. Não, é tipo, é isso. Elas querem conhecer vários. Elas podem conhecer vários mundos. Elas gostam de conhecer vários mundos e a internet possibilita isso quando elas não podem fisicamente conhecer vários. Elas têm muitas ideias, elas têm muitos interesses.
Elas questionam, né?
Elas questionam. Elas realmente estão transformando o mundo que a Plutão em Escorpião já começou transformando o mundo, contestando, mas. Não sei explicar direito.
Não, mas é a forma de pensar mesmo, né? É a forma de encarar as religiões, as crenças que já estão pré-estabelecidas, né?
É só a gente pensar em Sagitário como um signo livre. Essa geração é realmente livre. Eu super acredito nessa nova geração, que eles acreditam num mundo mais... livre?
Que é essa galera que tem hoje em dia entre 24 mente e 10 aberta. Anos, né? De 10 a 24 anos.
Não rola
hoje.
Mais você ter mente fechada. Tá. É isso.
Então... E eles são super abertos, realmente. Se você for olhar esses jovens, eles querem um mundo mais igualitário, de verdade, sabe?
Dá até um calorzinho no coração.
E tem uma agenda secreta, que é a agenda secreta de Escorpião. Eles são muito mais abertos.
Só que isso aí, só vou levantar a bandeira, entendeu? Uhum. Quem realmente vai fazer algo é essa galera que tá nascendo agora.
Que tem menos de 10 anos. Então, o pessoal de 2010 pra frente. Que tá nascendo agora, que daí é Plutão em Capricórnio.
Então, gente, os próximos anos serão históricos. Vocês já estão vendo a mudança acontecer. Ela vai se intensificar ainda muito mais. Eu acho isso muito bonito, muito sensacional. Eu queria estar vivo pra ver.
Sim,
maravilhoso. Bom, então agora a gente vai falar de Plutão em cada casa astrológica. Porque assim, você pode falar, então todo mundo que tem a minha idade tem Plutão em Libra, é todo mundo igual, tem o mesmo desafio? Não, porque o planeta pode estar em diversas casas, e cada um está numa casa astrológica diferente. A gente tem um programa todinho sobre casas astrológicas, então volta lá, ouve para entender. Esse programa é uma aula, é muito legal. E aí, de posse do seu mapa astral, você vai saber onde está o seu Plutão, em que casa. E aí, a gente vai falar aqui casa por casa. Então, Plutão na casa 1, Masumi, qual é o desafio?
Viver a entrega, ao seguir o instinto em tudo que faz, né? A casa 1 é nosso ponto de partida. Então, a pessoa que não vive isso e entra muito no controle, sabe? Muitas pessoas que têm Plutão na casa 1 delas são meio controladoras, justamente por medo de, assim, por uma tentativa de frear essa transformação, essa mudança que acontece. Aí trava a vida inteira. Então, assim, siga seu instinto, porque a sua forma de agir tem um poder também de transformação no mundo, tá? Então, não precisa focar na transformação, em tipo assim, isso precisa mudar, porque eu quero. Não é isso, mas só de você viver, você já vai estar agindo mudando, assim, as pessoas, tudo que acontece ao redor.
Uhum. Plutão na casa 2.
Essas pessoas, então, eu vou repetir muito a palavra medo aqui, mas então, já pra adiantar,
A Masumi vai repetir a palavra medo.
Medo, o Plutão, a gente tem medo das mudanças que acontecem, né?
Sim.
Então, onde você tem Plutão, você tem medo. Tipo,
quem tem Plutão tem medo.
Exato.
Substitua.
Então, Plutão na casa 2, na luz é uma pessoa que confia que o dinheiro vem. Simplesmente vem, entendeu? Você fazendo suas coisas, aquilo entra num fluxo. na sombra é ficar muito controlador em relação à grana.
Ah, coisas materiais. É.
Conheço muita gente então, com esse Plutão, hein?
É, então. E aí que tá. Quando você tenta controlar Plutão, aí que você passa pelas perdas.
Eita.
Você entendeu?
Entendi.
Que medo.
Em qualquer casa, tá, gente?
E na casa 2, as perdas que podem surgir são financeiras.
É, exato.
Entendi.
E na casa 3?
Na casa 3. Ah, posso só dar um exemplozinho assim?
Claro.
Meu pai tem Plutão na casa 2. Então, tipo, ele já passou por momentos, assim, de muita tensão, né? De, tipo, perder grana. Mas também, quando ele saca umas coisas, o negócio vem, assim, de forma inexplicável, entendeu? É meio isso.
Poderoso. E na casa 3?
Plutão na casa 3. Ó, essas pessoas, elas precisam se conectar com essa voz interior. Por quê? Sabe aquela pessoa que, tipo, no meio do jantar fala uma coisa bem desagradável?
Ai, sei, detesto.
Mas que é real, que todo mundo fica meio...
Normalmente, hétero. Aquele brincadeira.
Não, mas assim...
Homem hétero.
Sabe que todo mundo fica quieto, assim, e fica meio puto, mas... aquilo faz sentido, de uma certa forma. É tocar na ferida.
Uhum.
Então, a pessoa consegue usar a expressão pra causar uma mudança. Se ela... ficar só criticando as pessoas, não vai dar certo. Ela precisa usar essa expressão de forma sábia. Porque aí, ela tem, tipo, um grande poder, assim. Grandes poderes, grandes responsabilidades,
sim,
sabe? Então, ela, confiando nesse instinto dela para sacar quando é o momento de dizer certas coisas e quando é o momento de ficar quieta, ela tem aí uma ferramenta muito poderosa de ação.
Entendi. Nossa. Onde está seu Plutão? Sua casa, Matsumi?
Plutão é na casa 7.
Ah, é. Relacionamentos, né?
É, relacionamentos.
A gente vai chegar lá, viu, gente? Calma aí.
Retrógrado.
Na casa... Uia. Na casa 4.
Pessoas de Plutão em casa 4, elas, às vezes, têm um pouco de medo de sair do ambiente familiar. Né? Aquele pessoal que fica em casa pra sempre.
Ah, sei.
É, então... Então, elas precisam realmente confiar nesse instinto para poder navegar fora de águas que elas conhecem. Faz sentido?
Sim,
tá?
Sim.
As emoções, elas podem ser bem profundas, né? Tipo, cada vez que ela entra em contato com um sentimento, com... Acho que quando você sai da sua família, você se banca emocionalmente. E quando você entra em contato com as suas emoções, aquilo pode ser mais pesado do que para outras pessoas. E acho que é por isso que dá um pouquinho de medo, assim,
uhum,
sabe? De sair do conhecido.
Mas Sumi, só uma dúvida geral, assim. Pra Plutão, a melhor forma da gente encarar ele é simplesmente seguir o flow?
É. É flow. É tipo, entender que a vida é um flow eterno. É isso. Então, quando... É muito simples, né? Quando você
Sim.
fala. Mas até sacar
não, mas
isso...
é tão difícil.
Exato.
Porque até cada sacar... casa que você tá falando, eu tô falando, caramba, barra
mesmo. Eu tenho
Plutão em
todas as casas.
Meu mapa é um Plutãozão, assim. Vamos pra casa 5?
A casa 5... Putz, as pessoas que têm Plutão na casa 5, elas têm que tomar cuidado pra não colocar o dedo na ferida dos outros. Por quê? Elas conseguem tocar naquilo que mexe no ego das pessoas.
Eita.
Tá? Então, são aquelas pessoas que, tipo, gostariam de aparecer mais. Lá no fundo, elas nunca vão admitir. Lá no fundo, elas queriam aparecer mais. Só que elas ficam sempre criticando quem tá aparecendo demais. Saca?
As pessoas que comentam na internet, então.
Exato. Só que, no fundo, elas vêm pra entender, depurar o que é viver o brilho. Tá? Então, tipo, tira esse foco do outro e coloca esse foco em você mesma. Pra você ser quem você é.
Vai brilhar, minha querida.
Vai arrasar com o seu brilho. Plutão... Vai seduzir.
Plutão na casa 6, que é o meu Plutão. Ai, meu Deus.
Eu esqueci desse detalhe aí. Tipo, Plutão é sedução também, tá? Por você enxergar o que é oculto, né? Você consegue flertar com as pessoas. Plutão na casa 6. A casa 6 tá ligada ao trabalho, à saúde, né? São pessoas que têm medo de perder a rotina, medo de perder o...
Tá chorando aqui.
Perdeu o controle sobre as situações também, né? E é aquela coisa de novo, tipo... Confia no seu instinto, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de viver, os horários, as coisas da vida, assim.
Nossa, pra mim isso é muito barra, muito barra. Se o Diogo, meu namorado, ouvir esse podcast, esse episódio, ele vai ficar assim, tipo, yeah. Agora eu entendi.
É.
Agora eu entendi essa mulher. Na casa 7.
Quem tem Plutão tem medo. Quem tem Plutão na casa 7 tem medo de perder os relacionamentos, né? Casa 7 é dos relacionamentos. Então, assim, vou falar até da minha experiência. Eu já passei por tanto término e todo término sempre foi, tipo, uma morte, assim, barra, sabe? É por isso que dá medo de terminar. Mas também uma grande transformação, muito amadurecimento e crescimento. O que você tá pensativo, Lucas?
Não, é porque uma pessoa especial tem Plutão na casa 7 também.
Cara, assim, se não for retrógrado, né, o meu é retrógrado. Quando é retrógrado, tá, gente, ele fica um pouquinho mais acentuado. Quem não tem retrogradação na casa 7, eu já vi que viveu experiências muito positivas, assim, de sacar mais rápido, que é uma questão de deixar fluir. Eu demorei pra caramba pra aprender isso, né? E eu vivi relações melhores também quando eu aprendi sobre isso. Quem tem Plutão na casa 7, assim como casa 3, tem esse poder de, tipo, influenciar com aquilo que fala. Então, novamente, não é pra usar isso de forma do mal.
Ou para benefício próprio só, né? A gente tem que pensar no outro. Plutão é também sobre pensar no coletivo, eu acho.
Tem a ver com uma responsabilidade, vai. Não sei se é responsabilidade tipo capricorniana, mas... Talvez você já saber o que você tá fazendo, sabe?
Bonito. Na casa 8.
Na casa 8, ela precisa realmente aprender a viver com as transformações em geral, né? São aquelas pessoas que têm o interesse pelo oculto também. Tipo... tarô, tipo pedras, tipo astrologia.
Que é a casa de escorpião, gente. Por que essa geração ama astrologia?
Né? Porque lua.
É Plutão e escorpião.
Lua na casa 8, Plutão na casa 8. Ó, a galera adora essas coisas. Mas, de novo, podem ser muito controladoras. Então, aprenda sobre o flow.
E na casa 9?
Cara, Plutão na casa 9 são essas pessoas que têm a ver com aquilo que a gente falou de Plutão
Sagitário.
Né? Porque é a casa de Sagitário. Então, elas questionam aquilo que elas... aquilo que é dito, que não é dito, né? Elas tentam... Não é que é rebeldia, sabe? Mas elas não aceitam qualquer coisa que é dito para elas. Sacou? No proveito próprio, isso pode ser usado como, tipo, usar o conhecimento para controlar as pessoas. Isso não é legal, gente.
Tá. Melhor não.
Tá? Só que aquelas pessoas que podem também ser boas professoras, elas têm uma facilidade aí de transformar o pensamento dos alunos. Mas não lavagem cerebral, tá?
Uhum.
É no sentido de sacar a forma de ensinar as coisas para as pessoas, a melhor forma de passar isso para elas.
Que legal. E na Plutão na casa 10?
Esse Plutão... Ó, se você tem Plutão na casa 10, ouça sobre todos os Plutões. Todas as casas. Porque Plutão na casa 10 é quase como ter Plutão em todas as casas.
Hello.
É o seu, Lucas?
É o quê? Ah! Nossa, eu tô me identificando com todos. Por quê?
Na verdade, eu não tô me identificando com todos. Eu tô procurando pra me identificar.
Tá. Agora. Ó, Plutão na casa... Como a casa 10 tá ligada ao propósito, né? E o propósito é a realização da vida como um todo. Quem tem Plutão na casa 10 precisa entender sobre como funciona Plutão em todas as áreas da vida.
Que barra! Parabéns!
Tá, querida?
São pessoas muito instintivas. Tá? Isso é bom.
Gente, ficou até um climão na mesa.
Não, mas Plutão é climão, cara.
Mas pessoas que têm Plutão na casa 10, do que elas têm medo, Masumi?
Tudo.
De tudo?
É. Assim, eu tô fazendo consulta com... Eu tô rindo agora. Mas eu tô fazendo consulta com a pessoa, eu não chego assim. Você tem medo de tudo, né? Que não é um medo, tipo... Ah, você tem medo de ir na gangorra. Você tem medo de ir na escada... Não, na escada rolante.
Gangorra.
Não, tipo assim. Mas é uma coisa de querer saber o que vai acontecer. Querer... saber como as coisas funcionam no mínimo detalhe, sempre. Sendo que às vezes o negócio é, tipo, deixar rolar, saca? Tem gente que, por exemplo, tem dificuldade em uma área, mas em outras faz isso numa boa, sabe? E quem tem Plutão na casa 10 é um pouco mais pé atrás do que os outros, sabe?
E tem essa coisa também de querer poder, não tem?
Tem, tem. Porque
Capricórnio,
tem,
gente.
Se você entende sobre como funcionam as coisas de Plutão, né? Você consegue...
pode manipulá-las.
É, mas não é essa a ideia, gente. Não é essa,
gente,
a ideia.
No último episódio do ano, eu vou fazer uma edição junto com o Rafa, nosso maravilhoso editor, de todas as vezes que o Lucas falou para manipulá-las. Vamos manipulá-las. Manipulando.
Plutão na casa 10. É que você entende como isso funciona, né? Mas acredito que você não faça isso justamente por você ter essa consciência, né?
Sim, eu vou deixar seguir. Gente, o conselho é, deixa, segue.
Deixa acontecer naturalmente.
Deixa o bonde rolar aí.
É. O boy também tem Plutão na casa 10, cara.
Ah, é?
É, ele gosta de ter controle sobre tudo mesmo. Não, mas ele não tem noção, não tem consciência de que ele tá fazendo isso, sacou?
Eu tenho consciência de quando eu tô fazendo isso. E aí eu tento meio que... Não, Lucas, vamos seguir o flow. Vai, vai, vai.
É,
vai,
então...
Vai.
Vamos seguir o flow pra Plutão na casa 11.
São pessoas questionadoras. Novamente, como Sagitário, né? Sagitário e Aquário tem umas coisas em comum aí.
Não conformistas.
Não conformistas. Elas querem mudar aquilo que já tá mudado.
Já mudou, vou mudar de novo.
O questionamento do questionamento. Mas não é um Plutão tão pesado assim. Como por exemplo...
Capricórnio.
De Capricórnio, que é lá da casa 8, assim. Da casa 7, 3, assim. Não é tão pesado como esses. Porque acho que é um signo que já tá acostumado a fazer coisas do tipo, sabe? A única coisa que é difícil pra a casa 11 é se aprofundar nas coisas. Então isso é meio chato pra eles, né?
E esse pode ser um desafio.
É, esse que é o desafio, assim. Se aprofundar mesmo, assim. Se você gostou de uma coisa... vai a fundo, não tenha medo de ir a fundo naquilo que é diferente, naquilo que é novo.
Muito bom. E para encerrar, Plutão na casa 12.
É a casa mais difícil.
Meu, esses daí têm uma intuição assim, que nem o Plutão na casa 8. Tipo, tem uma intuição muito forte, né? Eles conseguem ler as pessoas. É, acho que não, talvez não tenham consciência, né? Que tipo, ah, você nasceu com Plutão em casa 12, você sabe que consegue, tipo, ler, ter essa visão de raio-x das pessoas, não é isso? Mas ao longo do tempo você vai percebendo que você vai sacando coisas que outras pessoas não sacam, entendeu? Então, no lado ruim seria saber disso e, tipo, agir sorrateiramente.
Uhum.
No lado bom é conseguir agir de forma transformadora no mundo, só que sem ser muito invasivo, sabe?
Você diria que pessoas que têm, são sensitivas têm Plutão na casa 12?
Podem ter, podem ter. Plutão Plutão e Netuno, Lua, em casas assim, tipo, 7, 8, 12, podem ter coisas assim.
Uau! Então tá, então agora a gente sabe tudo sobre Plutão.
Vai ver no seu mapa aí, meu.
Abre o seu mapa, abre o seu mapa e olha onde tá seu Plutão. Porque é um planeta muito poderoso, né, Masumi?
Super, super. É muito poder mesmo.
Plutão é poder, gente.
Uau!
Simboliza o poder.
É isso aí. Então vamos para o céu da semana. A gente tá com Mercúrio retrógrado. Eu não sei como você tá se sentindo aí. Eu sei que eu tô meio esquisita aqui. Masumi, como é que vai ser essa semana? Conta para os nossos ouvintes.
Então, Mercúrio retrógrado, já que você tocou nesse assunto...
Desculpa colocar o...
Pô, já colocou o Mercúrio aí.
Na mesa.
imagina que Mercúrio passou todo esse tempo aqui por Escorpião. Então, a gente foi falando umas verdades por aí, teve umas discussões, né? Foi vendo as coisas como elas realmente são. E agora ele vai voltar de novo. Pra você dar mais uma olhadinha. Então, aqueles assuntozinhos que você achou, tipo, ah, não. Esse aí pode ficar pra depois. Não, não tem esse negócio de deixar pra depois. É agora que você vai olhar pra isso. Então, você tem mais uma chance aí de arrumar umas coisinhas, né? Saindo um pouquinho daquele... Ah, vai quebrar a televisão, não sei o quê, tipo...
Ai, a gente já fez um programa inteiro sobre então, Mercúrio retrógrado.
Olha, assim, talvez vá quebrar a televisão.
Talvez vá quebrar a televisão, ou seu computador, eu não sei. Mas o lance principal é... Dá uma caprichadinha aí na arrumação interior, né?
Essa segunda chance, essa revisão.
Conversa de verdade sobre as coisas que te incomodam. Tem um negócio aí que eu percebi esses tempos, por exemplo... eu não sei muito bem, lidar muito bem com raiva, por exemplo, sabe? Então, esse Mercúrio Escorpião fez com que, tipo, eu falasse certas coisas e eu tinha dificuldade de falar sobre elas, né? Então, mas o que eu aprendi, talvez isso vale para algumas leituras também, eu achava que algumas coisas não precisavam ser ditas, porque eu queria evitar a
o confronto.
Né? E eu tenho ascendente em Áries. Curta uma briga também.
Uhum.
Mas, tipo, eu vi que às vezes você pode dizer isso de maneiras... melhores, assim, né, quando você usa o instinto. E isso não é necessariamente uma coisa ruim ou agressiva, né? Porque Escorpião a gente já associa com colocar o dedo na ferida, não é isso, mas é ter uma sensibilidade para dizer as coisas. Então, eu acho que esse Mercúrio Escorpião retrógrado, ele vai dar uma chance da gente dar uma refinada, uma polida nessa forma da gente comunicar sobre coisas mais difíceis.
Um bom momento também para se reenergizar. Sei lá, descansa. Repensa as suas atitudes. É isso que você tá falando agora, né? De repensar mesmo seus atos, o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo. Pra depois que passar essa fase, você estar mais completa e sem assuntos pendentes.
E recuperar o seu poder em relação à sua comunicação, por exemplo, né? Porque tá passando um escorpião, a gente falou tanto de poder agora.
Excelente. E, bom, Mercúrio vai ficar retrógrado por umas semanas aí, então a gente vai voltar a falar sobre ele em próximos programas. Mas além de Mercúrio retrógrado, o que tá rolando no céu dessa semana, Masumi?
Bom, hoje é dia de Lua crescente em Aquário, né? É o dia que esse programa entrou no ar, dia 4.
Uhum.
A gente tá na Lua crescente, isso é bem legal. A gente começou com a Lua nova em Escorpião, né, na semana passada. Que foi o início de grandes mudanças, grandes transformações em nossas vidas. Como tipo um reset. E assim, esse mês inteiro vai servir como um reset pra gente viver o resto do ano novo astrológico, tá? Que não termina em dezembro, termina lá em março.
Uhum.
Então, da gente tipo pegar tudo que a gente aprendeu e reiniciar mesmo, assim, sabe? Como uma nova pessoa. E agora com a Lua crescente em Aquário, é o momento de desapegar, sabe? De vez... não é da bagagem como assim, putz, aquilo, tudo que eu vivi agora não valeu a pena, é tudo uma mentira, não é isso, mas tá, você aprendeu tudo isso, né? Com a nova escorpião, você jogou várias coisas fora, iniciou de uma nova, como uma nova pessoa, né? E agora é o momento de desapegar dessas máscaras, assim, que você andou carregando até agora. Então, acho que é até um negócio que saiu no tarô do M esses dias, que foi isso, assim, você vai aprendendo muito sobre você mesmo, você vai entrando em contato com quem você é, né? E você descobre o que você quer fazer, ou quem você é, o que você não tolera. E agora é hora de deixar de bancar a boazinha e ser essa nova pessoa, ou parar de querer ser, sei lá, é trocar de papéis de verdade, assim, né? Pra você viver quem você é.
Profundo. Aplausos.
Não consigo nem pensar.
Maravilhoso.
É que nem quando você, tipo, quando você é filha e você descobre que você pode ser mais independente e você assume isso. Ou quando você, tipo, sei lá, acho que deve ser parecido quando você sai do armário, assim, sabe? Você, tipo, meu, é isso, cara.
Eu não estava vivendo o que eu poderia viver.
Não, mas
é como se um novo mundo se abrisse pra você. Não é como se você estivesse fingindo algo, exatamente.
Não.
Não é como se você estivesse fingindo ser uma pessoa boazinha, quando tipo... no fundo você só quer manipular as pessoas.
Agora eu quero ser uma sereia. Não.
É o momento de viver a verdade.
Exato.
Maravilhoso, adorei. Mais alguma coisa pra essa semana? O que tá rolando?
Ó, coisas legais. Vênus em Sagitário. Né? Vênus entrou em Sagitário recentemente,
hein?
Então, meu, novas amizades, de repente viagens, né? Gente, tipo, se você puder viajar e tem uma oportunidade, por que não?
Gente, né? Será que é por isso que eu tô tão rolezeira nos últimos tempos?
Ó, pra Leão, sim, viu?
Eu tô muito rolezeira.
Sim, autoestima, sabe? Pra Leão é tipo, Vênus em Sagitário, uhul, galera tá me vendo, yeah!
Que delícia!
Marte e Plutão estão em quadratura, tá? Primeiro, Plutão estava em quadratura com Saturno. A gente falou o tempo todo disso. Tipo assim, ó, faz, mas faz com responsabilidade. Tipo, use camisinha. Tenha noção da responsabilidade que vem com as suas atitudes. Agora, com Plutão, a nossa ação pode servir a favor de uma mudança também. Então, entra de novo essa questão da energia aí da Lua Nova de Escorpião de mudar, de transformação. Só que... se você focar essa mudança no outro, se você projetar as coisas que você tem que mudar em você mesma no outro, você vai querer estrangular as pessoas, tá?
Um dia normal na minha vida.
Então, Plutão em quadratura com Marte, meu, é tenso, tá? É daquelas brigas feias, entendeu? Então, mantenha a calma, respira, olha pra você mesma, tá? Foca em você fazer as coisas seguindo o seu instinto, né? Sem bater nas pessoas.
Presta atenção nessa dica.
Pelo amor de Deus! Outra coisa, vá direto ao ponto, sem ser crítica. De novo, né, nessa questão da interação aí, de não querer matar uma pessoa. Você pode ir direto ao ponto, você pode falar as coisas, mas se você entrar muito na crítica, você tá olhando muito pro outro e você não tá olhando pra si mesmo. Tá? Não é que... e dando até aquele exemplo, assim, do medo do confronto... não é pra evitar, tá? Mas é para fazer isso de um jeito que seja mais...
produtivo.
É.
Inteligência emocional.
Nossa!
Tá.
Respira um, dois, três.
A sabe, gente... aquelas brigas que no fim vira sexo, sabe? Eu te tenso, entendeu?
Gosto. Não da briga, do que vem depois. Importante.
Ah, mas se você gosta do que vem depois, você gosta da briga sim, Lígia.
Ah, não.
Não se faça.
Ah, pelo amor de
Deus.
Mas
é, que depois aqui você, tipo, parece que você entende a pessoa assim, nossa, a gente tá se entendendo, assim, sabe?
Uhum.
Não, vocês só estão jogando o problema pra, enfim.
Vocês estão
pra dentro de algo.
Vamos fazer um programa só sobre isso. No futuro.
É, e aí. Tem um, aquele trecho que a gente falou, né? O sextil, que é sempre uma coisa legal se você aproveitar. Não é uma coisa que vem automaticamente. Mas Sol, Netuno e Saturno estão formando o sextil, tá? Então, pode ser um momento legal para você focar, por exemplo, ao invés de brigar. Se você tiver que brigar, você briga. Brigar não é ruim, necessariamente. Mas é, em pensar focar seu pensamento no seu propósito, sabe? Em como você pode fazer o bem nas suas atitudes. Né? A gente falava tanto, acho que no ano passado, o ano retrasado, sobre faça o bem. Tinha um monte de lambi-lambi de coisas assim. Gentileza, uhum. Gera gentileza na rua, tal, essas coisas. Então, nesse sentido, sabe? De a gente ser mais... pensar mais no outro, ter mais empatia na hora da gente fazer as coisas. Usar a sensibilidade para isso.
Muito
bem. Se liga aí, garota. Né? Vamos lá.
E boa semana para vocês. Vamos para as perguntas das ouvintes. Perguntas das ouvintes. Bom, toda semana a gente responde as perguntas aqui no ar. Então, se você tem alguma dúvida, manda para bembruxonas@gmail.com. Não esquece de mandar a sua data de nascimento e horário para a gente poder ter aqui uma noção do seu mapa astral e responder as perguntas de um jeito mais objetivo. Primeira pergunta de hoje é da Vitória Santos e o assunto é: minha Vênus me impede de amar?
Poxa, Vitória!
Achei dramático. Bom, olá, me chamo Vitória, nascida em 4 de abril de 98, em São Paulo, às 6 da manhã. Tenho Vênus em Aquário, fiz meu mapa astral, porém, ainda fiquei muito confusa sobre isso. Tenho muita dificuldade de manter relacionamentos ou ter paciência de começar um. A Lua tem algo a ver com isso? Ou é a nossa geração que tá com preguiça mesmo da conquista?
Eu acho que, em primeiro lugar, a Vitória tem 21 anos.
É...
Então vamos lá, calma. Agora a Massumi dá uma explicação astrológica.
A gente falou um pouquinho daquele Plutão escorpião, Plutão e Sagitário, tá? A preguiça tá aí, né?
Não tá na Vênus.
Não.
Nada errado com a Vênus em Aquário.
A Vênus em Aquário é chiquíssima, querida. Chiquíssima. A gente tem um programa sobre, inclusive.
Sobre Vênus em todos os signos.
Em todos os signos.
É. Mas olha, eu... Foi bom você chamar a atenção pro fato de que ela tem 21 anos. Porque quando eu li essa coisa de ter paciência de começar um relacionamento, falta de paciência em começar um relacionamento, eu até entendi. Mas quando você tem 21 anos…
Falta de paciência para começar um relacionamento, amore.
Deixa isso pros 40, Vitória. Quando você tiver nos 40, já tiver tido vários relacionamentos, aí vai faltar paciência mesmo.
A questão da Vênus em Aquário é porque Vênus em Aquário quer… não quer viver um relacionamento normal.
Quer viver um relacionamento muito louco?
Não sei se muito louco é a palavra.
É mais
diferente.
Livre, não pode ficar pegando no pé. É que nem tem quem tem Urano na casa 7. Acho que você tem Urano na casa 7, não tem?
Não sei, se você diz tenho.
É, se ficar, tipo, pegando muito no pé, não é legal, sabe?
Uhum.
E as pessoas confundem Aquário com não querer ter relacionamento com as pessoas. Aquário gosta de se relacionar com as pessoas. Aquário tem um monte de amigo.
É verdade.
Se você não pegar no pé deles, você pode ver, não sei se você tem amigo aquariano. Eles são amigos de anos, assim. Eles podem ter relacionamentos muito longos. É só não encher o saco. Só que, o que acontece?
Maravilhoso.
Ela tem um monte de planeta aqui na casão. Tá?
Casa da ação.
Inclusive Saturno. E Marte. Então, você gosta das coisas do seu jeito.
Nossa, Marte na casa 1 é muita ação, né?
É muita ação do jeito que ela quer. E eu tenho Sol, Mercúrio, Saturno e Marte aqui. Tá? Tem um Nancyzinho aí na casa 7, que também faz com que você talvez tenha um pouco de dificuldade de se relacionar por causa disso. O aprendizado aqui é entender que cada um pode fazer as coisas do jeito que quer. Inclusive você, acho que se você se permitir fazer mais as coisas do seu jeito, inclusive é não ter paciência com relacionamento. Uma hora você vai desenvolver paciência com relacionamento porque você desenvolveu paciência com você mesma.
Porque talvez ela esteja ansiosa para viver isso, certo?
É,
ela tá
exato.
Vendo em volta as pessoas vivendo isso. E será que tem alguma coisa me impedindo de viver isso? E na
não.
verdade, talvez você só não queira fazer isso agora.
E tá cheia de hormônio.
Tá cheia de hormônio, é verdade. Então assim, não se preocupa, sabe? Faz o que você tá afim de fazer. E tenta respeitar a vontade dos outros também. Que isso vai facilitar bastante na hora em que você realmente... tiver com paciência de ter um relacionamento.
Vai rolar, Vitória.
E a gente tá torcendo. Vitória, quando rolar o seu relacionamento, manda um e-mail pra gente falando, rolou um relacionamento.
Eu quero saber.
Na torcida. E a segunda pergunta de hoje é do Johnny. E o assunto é, peixes é uma esponja de negatividade?
É. Cadê?
Vamos para a pergunta.
Fechou o programa.
Olá, bem bruxones. Sou pisciano com ascendente virgem, lua em escorpião e marte em gêmeos. Li que os piscianos são como esponjas que absorvem as energias negativas de todos os lugares que vão. Eu consigo normalmente evitar essas influências, percebendo o que é meu e o que é do lugar ou situação que eu estou. Mas não é sempre que eu percebo e acabo me deixando levar pelas influências negativas, perdendo às vezes até a vontade de fazer coisas que eu gosto e ficando triste do nada. Você tem alguma dica de pedra para energizar ou equilibrar isso para nós piscianos? Cristais,
essa pergunta é tão pisciana.
É muito peixes isso.
Mas e aí, como é que dá esse bloque?
Então, primeiro, aceita que de vez em quando vai acontecer isso, tá? E também confie que você vai conseguir lidar com isso. Começa
importante.
Por aí, tá? Segundo, isso que você faz de entender o que é seu e o que não é, meu, isso já é, tipo, muito avançado, beleza? É, quando pega mesmo, quando alguma coisa negativa enrosca em você, você tem que tentar entender onde existe a brecha que você deixou isso entrar. Às vezes a brecha é você ter uma energia, você ter uma qualidade dentro de você que tem consonância com isso, tá? Então, por exemplo, você ser... Aqui, falam muito de olho gordo, então vou falar disso. Ah, você ser alvo de olho gordo, né? Já passei por isso. Então, tipo, o que é isso, né? Olha, uma coisa é, a gente precisa, não que precisa, mas é legal, você falou desse bloco aí, a gente se cuidar. Então, tipo, meu, acender um incenso de arruda de vez em quando, né? Ter uma turmalina na frente da porta, usar o salzinho grosso, assim, tipo, quando você vai tomar banho, depois usar um sabonete líquido de ervas ou um banho de ervas depois. Legal fazer uma manutenção uma vez por semana. Eu faço, tipo, a cada 2 dias.
Como é que usa sal grosso no banho?
Ó, fiquei com raiva de alguém, beleza? Tipo, do boy.
Tá.
Então, no banho, eu posso pegar o sal grosso e colocar dentro de um balde, assim.
Tá, né? Numa bacia?
Numa bacia, isso, bacia. E fica com meus pés lá enquanto tô no banho, tipo, imaginando que tô eliminando aquilo,
descarregando.
Posso pegar uma panelinha pequena, tipo, ou uma canequinha e jogar esse sal grosso, esse líquido em cima de mim, imaginando que eu tô limpando tudo, tá? É, e depois, você usa, tipo, ou um chá de canela... né? Ou, por exemplo, agora eu tô usando um sabonete líquido que tem vários óleos essenciais, assim, tem de vários tipos. Aí eu tô usando um que é do Joel, que chama Renovação, que eu uso em seguida e eu me sinto, tipo, super plena depois.
Uhum.
Restaurado.
Eu uso o Palo Santo dentro de casa, né?
Super uso também.
Né? Palo Santo é bom pra você fazer a limpeza. Aí eu uso o Benjoin, que é um outro incenso. Para harmonizar as energias, e a ruda eu uso com mais frequência, que é para, tipo, limpar as energias negativas.
Nossa, com esse combo...
Com esse combo você não precisa fazer mais nada.
Johnny, você tá resolvendo o seu problema.
Mas não precisa ficar preocupado, assim. Eu faço porque eu gosto, tá? É divertido.
E eu acho que, tipo, não sei se é certo falar esponja de negatividade. Pisciano é só uma esponja e pronto, né?
Você vai sentir coisas.
Esponja de tudo,
você pode pegar o bom, o ruim...
Você vai sentir, cara. O negócio é aceitar isso, porque e assim que você perceber, tentar entrar em outra vibração. É um exercício, tá? Não é fácil, eu sei que não é, mas... É...
E procura o ritual que faz você se sentir bem,
é,
certo?
Então, exato. É que na hora, eu entendo ele, assim, na hora que você tá passando por isso, é muito chato mesmo, sabe? Mas é um exercício mesmo, tá? Mas rola.
Então tá, gente, com isso a gente encerra mais um Bem Bruxonas. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. E lembrar, segue a gente no Instagram, @ Bem Bruxonas. E o Lucas no @ Ciumento. A Masumi no @ Astromasumi. E o meu, que é @ Ligia.Helena. É isso aí, na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e tchau!